Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil. E nessa segunda parte do programa, uma conversa com Léa Freire, compositora, flautista e arranjadora, que comemorou 50 anos de carreira com um show aqui em Paris. Depois, no esporte, a gente vai saber mais sobre a participação da delegação brasileira na primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, na Bulgária. Por fim, mais um episódio do curso de francês da RFI. Mas antes de tudo isso, nos destaques da imprensa francesa, as revistas semanais analisam as críticas da condenação de Marine Le Pen pela justiça por desvio de verbas. A líder da extrema-direita ficou inelegível e não poderá disputar a próxima eleição presidencial.
A semana na imprensa.
Maria Paula Carvalho.
A imagem da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, estampa as capas das principais revistas semanais do país, que analisam as consequências de sua condenação para as próximas eleições presidenciais e a própria democracia francesa. Condenada na segunda-feira em primeira instância a uma pena de inelegibilidade de 5 anos, 4 anos de prisão e pagamento de multa por desvio de verbas do Parlamento Europeu, ela espera uma revisão da sentença. A L'Express cita o imediato apoio recebido por Le Pen da extrema-direita internacional através de líderes ultraconservadores. Porém, ao mesmo tempo em que se diz vítima de um julgamento político com esse veredito, Le Pen perde a postura com a qual se destacou. Cabeça erguida e mãos limpas, estandarte até então usado para diferenciar o seu partido de extrema-direita do sistema, expressão frequentemente usada por líderes anti-sistema para definir as instituições democráticas. A revista Lobs analisa como as críticas de uma internacional reacionária fazem parte de uma estratégia comum que visa enfraquecer as instituições de contrapoder, a começar pela justiça. O texto avalia os riscos de uma trumpização dos debates na França, com ataques ao judiciário, lembrando que a magistrada e presidente do tribunal que condenou Le Pen foi alvo de ameaças. A revista Le Point analisa a operação de resistência do partido de extrema-direita francês, que recusa a morte eleitoral de sua principal liderança. O RN promete combater a opressão de forma pacífica e democrática, cita a publicação. Longe de entronizar o seu coringa, numa referência ao presidente do partido, Jordan Bardella, Le Pen reagiu. Não vamos passar ao plano B. Vamos ao combate, disse ela.
Reportagem. Patrícia Moribe.
Léa Freire está comemorando 50 anos de carreira como compositora, pianista, flautista, arranjadora e dona do selo Maritaca. Conversar com Léa é uma viagem no tempo e na história da música instrumental brasileira. Em Paris, também no contexto da temporada Brasil-França 2025, ela se apresenta na flauta com Felipe Sena ao piano. Antes do concerto, o público assiste ao documentário A Música Natureza de Léa Freire, dirigido por Lucas Weglink. Léa Freire conversou com a Rádio França Internacional numa manhã ensolarada de primavera em Paris.
Eu comecei a estudar piano, né? Piano erudito, com 7 anos de idade. E aos 16 eu troquei pelo violão, exatamente pelo fato da escola do Zimbutril, que foi a primeira escola de música popular no Brasil, ser aberto 4 quartas da minha casa. Eu achei que aquilo era para mim, que era uma mensagem, era um sinal, né? Eu fui lá e adorei tocar violão. Cheguei a dar aula de violão um tempo lá, imagina, e depois de flauta transversal. E aí, quando eu já tinha conhecimento de música, né, através do violão e do piano, eu comecei a tocar direto. Então começa a carreira aí, daí os 50 anos de carreira esse ano, né? Através de um amigo em comum, conheci o Filó Machado. Eu estava sentada no banco de trás de um Fusca, E ele saiu da boate quando ele estava tocando, com o violão na mão, e ficou com o violão em pé, tocando no banco da frente. E ele achou o máximo, né, que eu estava escrevendo aquilo que ele queria que eu tocasse. E ele gostou daquilo, a gente começou a tocar junto. Então a gente ficava andando, flauta e violão, pela madrugada em São Paulo, imagina, hoje em dia, nem pensar, né? E a gente tocava nas escadarias da 9 de julho, que hoje virou um banheiro público, e na Praça Roosevelt. E tinha, na Praça Roosevelt tinha uns mendigos que ficavam dormindo ali, ó, de dia, de noite, quando a gente estava tocando. Tinha um público variado, sim. Porque ele morava numa kitnet na Nestor Pestana, e no, aquela kitnet que para você trocar de camisa tem que abrir a janela, né? Então era muito pequenininho, não dava. E aí a gente ensaiava na Praça Roosevelt. E tocava nas boates da época, né? Que tinha muita, muita música ao vivo, né? À noite. E o pessoal fazia das 10 às 4 da madrugada. Você fazia uma de 45 e revezava 15 ou a próxima sessão inteira, porque tinha outros grupos, né? Então dava tempo de você ir em outras boates, ver o que os outros estavam fazendo, dar canja com as outras pessoas também. Então eu conheci muita gente nesse processo. Inclusive a Laide Costa, né? Que foi o Filó que me apresentou. E ele já tocava em duo, né? Faziam as Febens, né? Tinha um projeto lá do governo do estado que botava para tocar nas Febens e nas cidades do interior, né? E mesmo dentro de São Paulo. Aí eu fico conhecendo o povo da música instrumental. Tem esse entorno todo, né? Da música instrumental, meio que é a minha causa, né? Eu escolhi como a minha causa, tanto que abri um selo, uma maritaca, né? E então todos os projetos que tem a ver comigo tem a ver com música instrumental brasileira. Se bem que tem cantor, tem estrangeiro, tem tudo, tem uma facalhação, mas tudo bem, desde que o foco seja a música instrumental, né?
Nessas andanças pela madrugada paulistana, também nos depoimentos do documentário, muita gente fala do ambiente machista que era. Será que mudou isso um pouco?
Melhorou muito porque tem muito mais mulher agora, né? Tem até em São Paulo tem uma big band só de mulheres que se chama Jasmine, e que é muito legal. E aí todo mundo escreve, né? Você pode escrever, porque é uma big band diferente, porque tem trompa, tem umas coisas que não tem sanfona, né? Imagina, sanfona na big band. Então, é divertido, a mulherada se diverte, fica num ambiente mais leve mesmo, porque tem muita competição. Mas no caso, na época, meu apelido era Sargento Freire. Não à toa. Então, isso nunca me impediu, né? Eu sou muito imune a essas violências, né? Porque também eu trabalho com esse assunto. Então,
mas que tipo de violência você sofria naquela época?
Todo tipo de violência, desde a verbal até a física, né? Por exemplo, eu estou tocando flauta e a pessoa quer pegar a minha perna. Então você tem que ficar tocando flauta e ele, tipo, sabe, é ridículo, né? Ou você sai do palco e o cara já vem naquele approach, né? Falando barbaridades, né? E
hoje pode dar cadeia.
Hoje pode dar cadeia, o que essas pessoas fazem.
Patrícia Moribe, da Rádio França Internacional, em Paris.
Esporte em Foco.
Elcio Ramalho.
A etapa de Sófia na Bulgária neste final de semana abre a temporada da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Durante 3 dias, de sexta-feira até esse domingo, a capital búlgara reúne as melhores atletas do circuito mundial. E o Brasil está representado na competição por 2 atletas, Maria Eduarda Alexandre e Giovana Santos da Silva, a Jojo. A competição na Bulgária faz parte da preparação das brasileiras para o Mundial de Agosto, a ser realizado pela primeira vez no Brasil. Solange Paludo, treinadora de Maria Eduarda, destaca a importância da presença das brasileiras nas competições da Copa do Mundo e o treinamento realizado na Bulgária, um país de grande tradição nesta disciplina olímpica.
Eu tenho grande admiração pela escola búlgara, por diversos fatores. Manejo de aparelho, coreografias bem elaboradas, técnica corporal, então é um combo de experiências e que a gente pretende aprender aqui e levar para o nosso dia a dia de treino.
O O início das competições internacionais de alto nível é sempre um grande desafio para toda a delegação, explica Solange.
Então, a primeira competição do ano é sempre mais tensa, né? Essa Copa veio para nos auxiliar em questão de estratégia mesmo, de coreografia, fazer as mudanças necessárias para as próximas Copas, ir pegando força e segurança, trabalhando o corpo, mente e em harmonia para que tenha um bom resultado no Mundial.
A catarinense Maria Eduarda Alexandre, que conquistou 4 medalhas individuais nos Jogos Pan-Americanos de 2024, é uma das esperanças do Brasil no circuito. Ela se garantiu na final na competição de fita, em Sófia, com o 3º lugar nas etapas de classificação. Maria Eduarda comenta os desafios para as atletas com a mudança das regras e dos códigos estabelecida pela Federação Internacional de Ginástica Rítmica. É que a partir deste ciclo olímpico, a música ganha mais importância nas apresentações e qualquer falha técnica pode comprometer a pontuação das competidoras.
Primeira competição com um novo código, onde trocou vários elementos e dificuldades das nossas séries, fazendo com que tenhamos a possibilidade também de estar testando as novas coreografias, visando o nosso objetivo final, que é o Campeonato Mundial, que acontecerá no Brasil esse ano.
Além das competições, a equipe realizou treinamentos com outras profissionais, como a búlgara Mariana Pamukova, que é treinadora da vice-campeã olímpica Kalin Boriana. Giovanna Jojo fala dessa experiência de treinar com Mariana Pamukova.
Bom, é uma experiência muito importante para a nossa carreira, né? É um país de potência e toda vez que a gente está aqui na Bulgária, a gente sai com novos aprendizados, novas experiências na ginástica em si, né? Na nossa carreira. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar competindo aqui uma Copa tão importante como essa e um treinamento com técnicas muito fantásticas, né? Principalmente uma das que a gente está treinando, a Mariana, que é a técnica da segunda colocada nas Olimpíadas, Boriana.
Jojo fala ainda sobre as expectativas para o Mundial que será realizado em agosto no Brasil e como as atletas vivem essa expectativa.
Bom, eu acredito que a pressão e a expectativa vai vir de ambos os lados, né? Tanto da comissão técnica, de nós mesmos, do público. É um campeonato muito importante, vai ser o primeiro mundial dentro de casa, né? Mas eu acredito que a nossa mente, o nosso mental, ele tem que estar 100% ali firme, forte, focado no que a gente tem que fazer dentro de quadra. A gente tá treinando muito para poder chegar no nosso objetivo principal, que é o Mundial, e dar o nosso melhor, mais que 100%, 110% dentro de quadra. E acredito que a gente tem que sair da competição feliz, bem consigo mesmo, para que conseguimos alcançar os objetivos do nosso país.
A treinadora de Jojo, Gisela das Mercês Batista, destaca também a importância de estar nesta primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica.
Então, é a primeira competição da Giovanna desse ciclo, né? A gente treinou para competir pensando, para não perder o aparelho, ela mostrar a série, né? A gente fez 2 séries novas, então para mostrar a série dela com a história, né? Sem perder o aparelho, para a arbitragem entender o contexto real da série dela.
Gisela fala ainda do trabalho de longo prazo, visando justamente o Mundial no Brasil.
Como é o primeiro competição do ano, né? A gente quer que ela compita bem, sem perder aparelho. E em relação às meninas também que competem com elas, as meninas já competiram alguns eventos antes e a gente é pouco atrasada em relação às competições na Europa. E queremos, né? A gente competiu já 2 aparelhos e a gente quer que ela competa bem, a mesma lógica, né, sem perder aparelho, e ver as notas, né, porque são diferentes no ciclo passado e a gente precisa entrar no critério, né, da banca de arbitragem para a gente preparar para o Mundial.
Outras 2 etapas da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica acontecem ainda neste mês de abril, em Baku, no Azerbaijão, e Tashkent, no Uzbequistão. A final será em julho, em Milão, na Itália. Já o Mundial no Brasil está programado para agosto. Ponto final no nosso programa Esporte em Foco de hoje e até a nossa próxima edição.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle David Angelo, j'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le Sud-Soudan maintenant, et je suis prof d'anglais et musicien.
Ça fait 4 ans que je suis à Paris, je suis jamais monté dans la Tour Eiffel, je n'ai pas eu l'occasion, donc je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça donne de hauteur, qu'est-ce qu'on voit.
Hoje eu vou encontrar o David na Torre Eiffel. Ele é músico e professor de inglês. Nascido no Sudão do Sul, David mora em Paris há 4 anos e nunca subiu na Torre Eiffel. Bonjour David.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien.
Là, on est juste en dessous de la Tour Eiffel.
C'est le monument par excellence qui symbolise Paris. Hein. Donc, quand on dit Paris, tout de suite, on imagine, on voit la Tour Eiffel.
A Torre Eiffel é o monumento mais visitado de Paris. Mas como a maior parte dos parisienses, David não gosta de enfrentar fila. Ah, que sorte! Hoje não vamos precisar entrar na fila. Vamos subir pelo elevador de serviço. E vamos nós! Ça va vite?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Nós marcamos um encontro no segundo andar com o senhor Labourdette, que é apaixonado por arte urbana. Ele vai nos falar sobre o panorama visto da torre.
Uau! Magnifique!
Uau!
Uau, super!
Que vista maravilhosa! Ah, esse é o senhor Labourdette.
Bonjour! Bonjour.
Enchanté!
Moi aussi!
Voilà, je vous présente David qui vit à Paris depuis 4 ans, mais qui n'est jamais monté en haut de la Tour Eiffel.
Alors, on va refaire ça ensemble.
C'est l'occasion finalement qui se présente.
O senhor Labourdette faz parte da associação Promenades Urbaines, que organiza passeios em Paris. Ele conhece muito bem a história da Torre Eiffel.
À quelle occasion a été construite la Tour Eiffel?
C'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 que le comité d'organisation a demandé une tour à cet emplacement. Et on a choisi le projet de Gustave Eiffel.
A Torre Eiffel foi construída para a Exposição Universal de 1889. Na verdade, existiam outros projetos, como o projeto de um enorme farol que iluminaria Paris inteiro. Mas, finalmente, o escolhido foi o projeto de Gustavo Eiffel.
La Tour Eiffel a été faite pour se montrer et pour montrer l'exploit technique qu'elle constituait, les avancées de la technologie du métal. Et en plus, le fait d'aller si haut, elle a été quand même, pendant une bonne quarantaine d'années, l'édifice le plus élevé de la Terre, du monde.
A Torre Eiffel foi construída para mostrar a proeza técnica daquela época, o progresso na tecnologia do metal. E durante 40 anos, até a construção do Chrysler Building, em Nova York, a Torre Eiffel foi a torre mais alta do mundo.
Est-ce que le reste de Paris a été construit par rapport au Tour Eiffel ou il n'y a pas de lien?
La Tour Eiffel a pris place dans un paysage parisien déjà bien ancré et évidemment lui a donné une originalité très particulière.
Et non, David, la cidade de Paris não foi construída em volta da Torre Eiffel.
C'est que il y a l'école militaire sur la rive gauche, il y a le palais du Trocadéro sur la rive droite et on a placé la Tour Eiffel en fonction de ce qui existait déjà.
A Torre Eiffel foi construída entre a École Militaire, que fica à margem esquerda do Rio Sena, e o Palácio do Trocadéro, que fica na margem direita. E realmente ela destoava.
C'était quoi la réaction des gens à l'époque?
Alors, il est vrai que à l'époque, dans les années 1880, un certain nombre de gens ont détesté cette Tour Eiffel. Pourquoi? Parce que cette Tour Eiffel, ils la pensaient absolument pas harmonieuse avec le reste de Paris.
Em 1880, muitos parisienses detestaram a torre e até protestaram contra a sua construção porque achavam que a sua arquitetura não estava em harmonia com o resto de Paris.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est précisément ce contraste énorme avec le reste de Paris qui fait son intérêt.
Mas hoje em dia, é justamente esse contraste que faz da Torre Eiffel o símbolo de Paris.
Alors, à partir du milieu du XXe siècle, alors, au moment où Paris a été la première destination touristique mondiale, alors à ce moment-là, évidemment, pour les touristes qui viennent ici, ça permet d'avoir ce point de vue de haut sur Paris.
Desde os anos 50, Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo. E a Torre Eiffel é o seu monumento mais famoso.
Si la Tour Eiffel est une incitation à ce qu'on aille dans tous ces quartiers tellement différents de Paris, alors c'est très bien.
Para o Sr. Labordette, a vista da Torre Eiffel é um verdadeiro convite a conhecer melhor as ruas, os monumentos e os parques de Paris.
Alors David, d'ici on a une superbe vue sur Paris. Ça change un peu notre perception de la ville, non?
Bien sûr, comme ça on voit mieux Paris. On voit les grands axes et les lieux importants de la ville.
Visto aqui de cima, entende-se melhor como a cidade é organizada. O Sr. Labordette vai nos mostrar os monumentos e as principais vias. Assim, será bem mais fácil para o David se localizar.
Ah, ben ça c'est super.